Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência. Temos connosco o professor Dr. Manuel Pedro Ferreiro, a engenheira Maria Gabriela Cruz e a doutora Rita Caré, em representação do Centro de Informação e Biotecnologia, que nos tinham solicitado à Comissão uma reunião em 13 de março de 2012, a fim de virem apresentar as suas perspectivas sobre estas questões da biotecnologia. A Comissão decidiu que seriam recebidos por este grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho constituído especialmente para as audiências, que é constituído pela deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, a deputada Margarida Neto, do CDS-PP, o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista, e eu próprio, Fernando Marques, do PSD. Há mais um deputado do Bloco e um deputado do PEV, que não podem estar presentes de momento. De modo que iríamos dar início, então, à nossa reunião. Eu dava de imediato a palavra ao professor Dr. Manuel Pedro Ferreiro para fazer a sua apresentação. 10 minutos, o tempo que entender, também não temos assim o tempo tão controlado, só temos outra audição daqui a uma hora, e depois os senhores deputados, se assim também me entenderem, poderão colocar algumas questões e depois mais uma depois poderão usar a palavra depois finalmente para algumas explicações. Tem a palavra. Eu pediria que ligasse ou este ou o outro.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por aceitarem esta audiência que foi por nós solicitada. O Centro de Informação de Biotecnologia é uma associação sem fins lucrativos que se dedica à informação e divulgação da biotecnologia em Portugal. E uma das suas atividades relaciona-se com a adoção da agrobiotecnologia no contexto agrícola do nosso país em particular. E é um pouco nessa, relativamente a essa questão, que solicitamos o pedido desta audiência para tentarmos transmitir a nossa opinião e a nossa posição relativamente a estas questões. Como é do domínio comum, a questão da adoção das plantas geneticamente modificadas ou das variedades geneticamente modificadas no nosso país, como na Europa, é uma questão bastante controversa. É uma questão que tem diversos aspectos que podem e devem ser abordados sobre diversos pontos de vista. Aquilo que nos move é, sobretudo, uma tentativa de transmitir informação que julgamos fidedigna do ponto de vista científico e técnico relativamente a estas questões, e é um pouco isso que vos gostaríamos de transmitir. Esta tecnologia é uma tecnologia que tem vindo a ser adotada em todo o mundo desde 1995, e atualmente ocupa as variedades geneticamente modificadas, ocupam cerca de 10% da terra arável disponível em todo o mundo. Portanto, isto num total de cerca de 160 milhões de hectares em todo o mundo. Esta ocupação tem vindo a crescer ao longo, desde 1995, a um ritmo de cerca de 10% ao ano. Ou seja, todos os anos, mais cerca de 10%, com pequenas variações, entre 8% e 12%, têm vindo a ser ocupadas e, portanto, os agricultores têm vindo a utilizar estas variedades crescentemente em todo o mundo. E isto com vantagens, quer do ponto de vista ambiental, que se calhar é algo que diz mais respeito a esta comissão, mas também do ponto de vista da qualidade do produto final e também do ponto de vista da economia da produção agrícola, portanto, com vantagens para os agricultores e para as sociedades que utilizam estas tecnologias. Estas vantagens têm, obviamente, a ver com a característica nova que é introduzida nestas plantas. A tecnologia, esta, engenharia genética, se quiserem, é um processo, não é mais do que uma ferramenta de apoio ao melhoramento vegetal, que é algo que as sociedades humanas têm vindo a estudar e a melhorar ao longo dos anos, desde que existe agricultura, que se faz melhoramento. E esta tecnologia permite a introdução de características como a resistência a insetos em plantas, a resistência a herbicidas, a resistência a vírus, a tolerância a condições ambientais extremas, como, por exemplo, a secura. De facto, comercialmente, neste momento, existem em todo o mundo variedades vegetais transgénicas que são capazes de resistir a diferentes tipos de insetos e penso que terão presente que, no caso europeu, existe um evento que permite a resistência a uma praga que em Portugal se denomina de broca do milho, que é produzida por dois insetos distintos, e que permite aos agricultores não só evitar a utilização de um pesticida para controlar estas pragas, mas também aumentar, ter um aumento relativo da produtividade que pode atingir mais 25%. Portanto, não só esta tecnologia permite uma redução da utilização de pesticidas, mas permite um aumento da produtividade em comparação com circunstâncias idênticas das variedades não geneticamente modificadas. Por outro lado, existem outras variedades resistentes aos herbicidas que não são aceites. Eu podia fazer, está-me a fazer a impressão de ter a porta aberta. Não se importa que... Desculpe a interrupção, mas sou uma pessoa que vou pensando enquanto estou a falar e estar a ouvir um barulho de fundo produz-me alguma... Peço desculpa. Portanto, estava a dizer que existem variedades resistentes a herbicidas que não estão autorizadas no espaço da União Europeia, mas que permitem, por um lado, reduzir os impactos da utilização dos herbicidas no meio ambiente, mas também que permitem, por exemplo, melhorar ou otimizar as condições de uma tecnologia que se denomina de sementeira direta, que eu deixarei depois para a engenheira Gabriela dar mais alguns detalhes e falar um pouco mais sobre este aspecto. Para além disso, estas variedades, estas diferentes variedades transgénicas têm um impacto bastante importante em termos de redução de efeitos ambientais, como, por exemplo, só para terem uma ideia dos números, calcula-se que em 2009 se preparam 393 milhões de quilogramas de substâncias ativas que deixaram de ser colocadas no meio ambiente devido a isto. Calcula-se que a redução de emissões de CO2 por uso destas variedades terá sido de cerca de 18 mil milhões de quilogramas, o que equivale a tirar cerca de 8 milhões de carros da estrada durante o ano de 2009, e que 75 milhões de hectares de terra poderão ter sido salvos de serem afetos à agricultura devido ao aumento da produtividade com a utilização destas variedades transgénicas. As questões, o que nós queríamos, uma das questões que queremos colocar aqui é que, de facto, enquanto em muitos países do mundo, do dito mundo desenvolvido, mas também em muitos países do mundo em desenvolvimento, como, por exemplo, os países da América do Sul, estas variedades estão a ser adotadas com vantagens muito importantes, quer do ponto de vista da produtividade, quer do ponto de vista da preservação do ambiente. E preocupa-nos a contínua reticência, muitas vezes baseada não em fatos científicos, mas sim em aspectos sociopolíticos, que na Europa impedem os agricultores de poderem optar pela utilização destas variedades transgénicas. Esta é uma das questões que de facto nos preocupa, dado que somos sobretudo pessoas que temos conhecimentos científicos e técnicos nesta área e que não compreendem porque é que a Europa se mantém nesta reticência constante, tendo inclusive a própria Europa estabelecido uma dentro da European Food Safety Authority, portanto da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, um grupo que se dedica especificamente a analisar a qualidade destas variedades e que sistematicamente publica relatórios que dão garantias de segurança, não de segurança absoluta, isso é impossível de fazer, seja para que a variedade for transgénica ou não, mas que dão garantias de segurança da utilização destas variedades transgénicas, quer do ponto de vista da qualidade da saúde humana e animal, quer do ponto de vista dos impactos ambientais. Portanto, esta reticência tem criado problemas complicados por vezes de gerir. Por exemplo, a Europa é deficitária, claramente deficitária em proteína vegetal, nomeadamente no que toca à incorporação de soja, de matéria-prima de soja na alimentação animal, e sistematicamente existem constrangimentos e mesmo dificuldades de obtenção de matéria-prima. Porquê? Porque os países que produzem, por exemplo, soja, estão constantemente a evoluir e a aprovar novas variedades transgénicas, enquanto a Europa leva 5, 6, 7 anos para aprovar uma nova variedade, mesmo que seja somente para comercialização. Já não estou a falar no caso da produção agrícola, estou a falar só para comercialização. E isso tem criado, ao longo dos últimos anos, constrangimentos complicados, que têm apenas reflexo em termos da disponibilidade da matéria-prima, que por vezes criam variações de preço complicadas e que não têm qualquer vantagem do ponto de vista ambiental, não criam qualquer constrangimento do ponto de vista ambiental, mas que prejudicam claramente a economia dos países, sobretudo daqueles como Portugal, que têm uma necessidade clara de importação desta matéria-prima. Não sei se os senhores deputados têm noção, mas, por exemplo, no que toca ao milho, Portugal importa 2/3 daquilo que consome, só consegue produzir cerca de 1/3, e desses 2/3, metade são variedades transgénicas provenientes dos países, portanto, dos Estados Unidos da América e dos países da América do Sul. Não sei se neste momento gostaria de dizer muito mais. Talvez dizer-vos o que se passa em Portugal. Em Portugal existe, felizmente, pelo menos de um determinado ponto de vista, existe uma legislação bastante completa que regula todos os aspectos da comercialização, da produção, da traçabilidade que se diz, não é traçabilidade, da rastreabilidade e da fiscalização da produção das variedades transgénicas vegetais. Nós somos até considerados um exemplo na Europa relativamente à implementação da legislação relativamente à utilização das variedades transgénicas. Portanto, temos de facto as condições base para utilizar esta tecnologia. Temos um conjunto de agricultores que estão disponíveis e interessados em utilizar esta tecnologia. Aliás, a engenheira Gabriela é agricultora e, portanto, pode dar testemunho também disso. E aquilo que entretanto se sente é que devido a todas estas restrições da aprovação destas variedades e desta tecnologia na Europa, que os agricultores se encontram numa situação desfavorável em termos de competição em relação à maior parte dos agricultores do mundo que produzem, por exemplo, no caso particular, que é o caso que mais nos toca, se calhar, neste momento, que é a questão do milho. Não é? Quando, de facto, se verifica que as produtividades poderiam aumentar sensivelmente se recorrermos a estas variedades e, para além disso, poderíamos ter uma maior economia do processo produtivo com redução da utilização de pesticidas e de herbicidas. Dizer-vos também, finalmente, que mais recentemente têm vindo a ser apresentadas variedades com características diferentes das mais tradicionais. E, por exemplo, o ano passado foi aprovado nos Estados Unidos uma variedade de milho resistente à secura, ou seja, que permite a produção de milho com reduções de cerca de 20% a 30% da quantidade de água que é necessária. Não é? Ou seja, basicamente, estas variedades mantêm as produções mesmo com menos 20% a 30% de água do que aquilo que deveria ser utilizado. Ora, isso obviamente é importante, mesmo em situações, em condições de não seca, portanto, em condições standard, é importante porque permitiria poupanças de água relevantes do ponto de vista de quem está a realizar a produção. E como sabem, penso que saberão com certeza, que um dos aspectos relevantes dos impactos ambientais é, na agricultura, é a utilização da água, não só da água, mas também da sua qualidade, obviamente, mas é também a questão da quantidade de água que é utilizada nas explorações agrícolas. Portanto, tudo este conjunto de situações leva-nos, de facto, a considerar que seria útil que a Europa refletisse a sua posição relativamente a esta tecnologia e que fosse capaz de reconhecer que, do ponto de vista científico e técnico, existem virtualidades que não estão a ser consideradas apenas e que não estão a ser consideradas porque existe uma percepção que não corresponde, obviamente, do meu particular e do ponto de vista do Centro de Informação de Biotecnologia, não corresponde às virtualidades e vantagens que esta tecnologia poderá ter, quer do ponto de vista de produção, do ponto de vista da economia agrícola, em primeira mão, mas também do ponto de vista da própria preservação das condições ambientais. Eu passaria, se me permitisse, Sr. Presidente, passaria a palavra...
Muito obrigado. Tem a palavra a Engenheira Maria Gabriela Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também por nos receber aqui hoje. O professor Pedro Ferreira já disse muita coisa muito importante sobre a matéria. Eu iria falar um bocadinho mais sobre o ponto de vista do agricultor e do agricultor com alguma preocupação conservacionista. Eu faço parte da direção da Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo. A nossa grande preocupação é impedir que continue a haver erosão nos solos em Portugal, porque a erosão é um enorme flagelo para a agricultura portuguesa. A baixa fertilidade dos solos em Portugal é consequência exatamente da erosão que nós temos. E, portanto, a nossa associação, o que é que pretende? Pretende desenvolver um conjunto de tecnologias que permita ao agricultor continuar a produzir com a mesma... Ai, espera lá que eu tenho aqui um aviso. Esqueci-me de... Portanto, pretende-se que o agricultor continue a ter a mesma capacidade produtiva, mas que tenha uma atitude conservacionista relativamente ao solo, à água e ao ar. Esta associação foi fundada em 1993 e pretende desenvolver em Portugal um conjunto de tecnologias, exatamente, que possamos continuar a produzir, mas com uma atenção especial relativamente ao solo. As tecnologias são várias, eu trago aqui duas publicações nossas em que explicam essas tecnologias e esses benefícios para o ambiente e para o agricultor. E só para dar uma ideia, nós em Portugal, após uma grande chuvada, podemos ter uma perca de solo quase até 30 toneladas por hectare por ano. A capacidade de formação do solo é de só uma tonelada por hectare por ano. Ou seja, nós destruímos um solo que depois vai demorar muitíssimo tempo a ter alguma capacidade de regeneração. E estas técnicas, esta agricultura de conservação que nós defendemos, pretende exatamente não só fazer com que não haja essa perca de solo, como o solo seja anualmente melhorado. E porquê é que nós somos a favor, entendemos que as geneticamente modificadas podem ser uma boa ferramenta para os agricultores que desenvolvem estas técnicas? Em primeiro lugar, porque com alguns dos OGMs que estão disponíveis hoje em dia, como sejam os resistentes a determinadas pragas e os tolerantes a determinados herbicidas, nós conseguimos controlar algumas coisas que, por sermos conservacionistas, podem se tornar, passar a tornar problemas, como seja o ter mais pragas e o ter mais infestantes. Isto, a explicação é simples: quanto mais fértil for o nosso solo, maiores problemas de ervas daninhas nós temos. E, portanto, como nós tentamos melhorar o solo, temos mais problemas, vamos tendo cada vez melhor solo, mas também vamos tendo alguns dos inconvenientes, barra, também podem ser convenientes, dos solos mais férteis, que é o ter mais ervas daninhas. E então aí é que os OGMs, por exemplo, tolerantes a um determinado herbicida, é que são uma resposta interessante para os agricultores que utilizam este tipo de agricultura de conservação. A nossa principal defesa é que o agricultor tenha liberdade de escolha. Se o agricultor quer utilizar geneticamente modificados, deve poder utilizar, porque já está provado, o professor Pedro Ferreira disse-o, a ciência diz-lo, que é seguro produzir este tipo de plantas. E, portanto, nós, na nossa associação, defendemos que o agricultor deve ter liberdade de escolha. Ou seja, se quer utilizar este tipo de planta, deve poder utilizar. Se não quer, não utiliza. Mas tem que ter à sua disposição a mesma tecnologia que têm os agricultores de outros países. Eu trouxe aqui uns gráficos. E num primeiro gráfico pode-se ver, o título é Agricultura de Conservação e Biotecnologia. Aqui temos 2005 e vemos que em 2005 a área que utilizou estas técnicas conservacionistas aumentou consideravelmente. Uma das razões foi pela introdução de uma das geneticamente modificadas, ou seja, a geneticamente modificada BT, que é a única que nós podemos utilizar em Portugal, permitiu que mais área em Portugal tivesse sob estas tecnologias conservacionistas que são a agricultura de conservação. Mas como só temos essa tecnologia hoje em dia disponível, a nossa estimativa é que a área se mantém e tem-se mantido, porque aqueles problemas que a tecnologia nos traz, eventualmente mais ervas daninhas, não tem resposta a não ser pela utilização de pesticidas. Se tivéssemos à disposição a geneticamente modificada resistente ou tolerante a um herbicida, nós, em princípio, a área de Portugal em agricultura de conservação teria aumentado. Eu trago aqui um exemplo para a Argentina, em que se vê que para a soja no ano em que foram introduzidas as geneticamente modificadas naquele país, que foi o 2001, a agricultura de conservação representou, que é uma mais escuro, representou uma área ou uma percentagem da área de soja muitíssimo superior que nos anos anteriores, exatamente porque tinham à disposição dessas geneticamente modificadas. Também aqui outro gráfico que indica que a área aumentou de 1995, foi aumentando progressivamente, muito progressivamente, mas a partir do ano em que houve a disponibilidade das geneticamente modificadas, aumentou muito consideravelmente a área sob estas técnicas, estas tecnologias de conservacionistas da agricultura de conservação. E a Associação fez uma estimativa, se nós tivéssemos à nossa disposição as mesmas tecnologias, as mesmas geneticamente modificadas que têm os americanos, os brasileiros e os argentinos, a área em agricultura de conservação em Portugal teria aumentado dos 80 mil hectares para 160 mil hectares. Portanto, poderia ter duplicado, e isso não aconteceu, manteve-se ao longo destes anos nos 80 mil hectares. O que é mais importante dizer também é que o facto de não se poder utilizar estas tecnologias, como já disse o professor Pedro Fevereiro, o agricultor é obrigado a... tem duas soluções. Uma das soluções é a utilização dos pesticidas para manter o mesmo nível de produção, o mesmo nível de rendimento. Outra solução seria ir para a agricultura biológica, mas a agricultura biológica tem uma redução muito grande em termos, o agricultor vai ter uma redução muito grande em termos de produção e, portanto, não é para, a partir de uma determinada dimensão, a agricultura biológica é difícil de implementar porque não temos mão de obra na agricultura biológica. Este problema de erva daninhas é controlado através de a pessoa que vai lá e arranca a erva e sacha a erva e, portanto, na maior dimensão não é possível, porque não há mão de obra suficiente. Ou então, a outra solução é utilizar meios mecânicos, e aí voltamos outra vez ao problema da erosão, porque trabalhamos o solo e depois aumentamos o problema da erosão em Portugal. Portanto, não há tecnologias que são 100% ideais. Há tecnologias sempre que têm algum inconveniente e depois o agricultor é que tem que decidir, é que deve poder decidir qual é o tipo de agricultura que poderá desenvolver. Eu não penso que o professor Pedro Fevereiro não referiu que houve um conjunto de investigadores suecos e ingleses que fizeram uma declaração dizendo que o facto de, na Europa, não, os europeus não terem acesso a mais variedades geneticamente modificadas, que isso iria prejudicar imensa investigação na Europa. Porquê? Porque se os investigadores depois não podem fazer ensaios em geneticamente modificados. Muitas vezes esses poucos ensaios que podem fazer são destruídos. E, portanto, enquanto que a investigação fora da Europa está a avançar, na Europa a investigação está a parar e com uma consequência muito nefasta para os agricultores, porque os agricultores cada vez vão ter menos ferramentas à sua disposição, enquanto o resto do mundo vai ter à sua disposição um conjunto de ferramentas que os torna muito mais competitivos. Se nós tivéssemos em Portugal mais variedades resistentes, variedades geneticamente modificadas resistentes a pragas e a doenças, tolerantes à seca, como o professor Fevereiro disse, nós poderíamos diminuir consideravelmente as importações. Porquê? Porque iríamos ser mais produtivos, poderíamos produzir culturas como a soja e a beterraba, que neste momento não podemos produzir porque aos preços mundiais, embora o preço do açúcar agora esteja a subir, a soja é muito difícil de conseguir ser competitiva na Europa, porque não temos dimensão, não temos a dimensão dos argentinos, não temos a dimensão dos americanos. É muito difícil produzir soja de forma competitiva na Europa sem estas ferramentas e, portanto, a Europa pode correr o risco de se tornar cada vez mais importador porque cada vez produz menos. Além disso, os agricultores da pecuária em Portugal, neste momento, sobretudo nestes anos de seca, em que têm dificuldade de alimento para os seus animais, estão a recorrer a alimentos, a rações, e não à erva produzida no seu e as forragens produzidas nas suas explorações, a um preço exorbitante, e acabam por estar a alimentar os seus animais com soja geneticamente modificada, que não é produzida em Portugal, mas é produzida fora de Portugal. Todo o valor acrescentado fica fora, podendo esse valor acrescentado ficar em Portugal se nós pudéssemos produzir. Portanto, não, há aqui outro aspecto que também é importante. Quando eu digo que para a grande dimensão é difícil desenvolver a agricultura biológica, poder-se-á pensar, mas as geneticamente modificadas são tecnologias próprias dos grandes agricultores. Não é assim. Em Portugal, os que têm aderido mais têm sido o pequeno agricultor. No mundo, também, têm sido os que mais têm aderido a estas variedades geneticamente modificadas, têm sido os pequenos agricultores, exatamente porque também eles tinham problemas de controle de insetos e pragas das culturas, e estas variedades trouxeram-lhes uma resposta em que eles deixam de ter que utilizar pesticidas, porque as próprias variedades são resistentes a esses ataques de insetos. No fundo, para concluir, eu acho que qualquer agricultor, nomeadamente a nossa associação, nós respeitamos quem não queira produzir geneticamente modificados, mas entendemos que devia ser dada a possibilidade dos que querem e que precisam dessas variedades de o poder fazer. E gostaríamos também de ver que a maioria das decisões relativamente a estes problemas fossem feitas com base naquilo que os cientistas nos dizem e não com base em outros critérios que muitas das vezes nós não conseguimos compreender qual é o fundamento e quais são os critérios. Penso que estou à disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigado, Sr. Professor e Sr. Engenheiro. Deixo agora a palavra aos Srs. Deputados que queiram usá-la. Deputada Margarida Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Pedro Fevereiro, a Sra. Engenheira Maria Gabriela Cruz e a Sra. Engenheira, peço desculpa se é a Doutora ou Engenheira Rita Caré. Ouvimos atentamente a vossa exposição e recebemos esta manhã uma série de documentos que não houve ainda a oportunidade de analisar, como é óbvio. E conforme foi dito pelo Sr. Professor Dr., e sendo este tema considerado controverso, elencou-nos aqui, aliás, o Sr. Professor e a Sra. Engenheira, uma série de vantagens na utilização destas técnicas, e focou-nos algumas: vantagens ambientais, aumento de produtividade, qualidade do produto. Portanto, parece que não há razão, no fundo, para que estas técnicas sejam proibidas na Europa. Mas a parte, há aqui uma parte que nos preocupa e que foi tocada um pouco ao de leve. Eu gostaria, se possível, que aprofundasse um pouco mais, que é a parte da segurança alimentar, que nos falou num estudo, mas se pudesse, de facto, só deixar-nos aqui mais algumas explicações. De resto, quero dizer que tomámos boa nota do que aqui nos trouxeram e analisaremos tudo o que nos foi enviado. E agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados do Centro de Informação de Biotecnologia, dizer-lhes que os ouvimos com muita atenção, mas de uma forma crítica. O princípio que nos guia na introdução desta nova tecnologia é o princípio da precaução. A certa altura, na sua intervenção, a senhora engenheira Maria Gabriela Cruz dizia, e eu cito: a ciência diz que é seguro produzir este tipo de plantas. E, embora não percebendo nada de biotecnologia, e eu discordo desta sua afirmação, porque a ciência nunca poderia dizer uma coisa destas. A ciência poderia dizer que é seguro, com uma determinada taxa de probabilidade, ou com um determinado nível de segurança, que estas plantas são seguras, ou que produzir estas plantas é seguro. Ou seja, a ciência não pode fazer afirmações taxativas do género, é absolutamente seguro produzir estas plantas, e, portanto, não haveria nenhum problema. Portanto, poderá dizer, face ao nível de conhecimento atual, perante os estudos que foram feitos com toda a seriedade em diversos grupos, institutos, com as diversas técnicas até, poderíamos dizer que este tipo de tecnologia tem um grau de segurança muito elevado, e depois até poderão quantificar 99,9%, mas nunca poderão dizer que é perfeitamente seguro e que nunca haverá efeitos que venham a se verificar que não estavam previstos. E, portanto, eu acho que nesta questão, o importante aqui é o princípio da precaução. O que estamos a assistir relativamente à biotecnologia é algo que na história da humanidade aconteceu sempre que se introduzia ou tentavam introduzir novas tecnologias. Os defensores dessas tecnologias argumentavam e vimiam um conjunto de argumentos que justificavam as vantagens dessas tecnologias. E os estudos, as opiniões, no sentido de mostrar que era vantajoso, enquanto os adversários dessa tecnologia, de certa forma, tentavam contrariar esses argumentos, apresentando contra-argumentos, e girava-se aqui uma discussão. Quando, digamos, os defensores da nova tecnologia apresentavam argumentos mais ponderosos, essa tecnologia acabava por vingar, às vezes não, passava-se o contrário. O facto é que esta nova tecnologia, se não houvesse esta oposição, esta crítica de muitos setores, eu não estou a dizer se defendo ou discordo, até porque me ponho de fora nessa discussão científica, porque não percebo nada de biotecnologia. O facto é que se não houvesse os críticos desta nova tecnologia, pessoas que alertam para eventuais perigos, dizendo que, por exemplo, não estão a considerar este efeito que deveria ser considerado, ou este efeito está a ser subavaliado, na realidade ele poderá ser relevante, se não houvesse esta, digamos, oposição, provavelmente a biotecnologia e essas, os organismos geneticamente modificados já seriam hoje, teriam tido uma expansão muito maior e teriam, digamos, uma posição, digamos, no mercado perfeitamente dominante. Ou seja, a transição para esta nova tecnologia teria sido muito mais rápida do que está a ser. Portanto, este papel dos opositores a esta tecnologia, alertando para os eventuais perigos, que os senhores discordam e apresentam contra-argumentos, o que faz apenas, ou tem feito, é desacelerar o processo de introdução desta nova tecnologia. Pode não ser negativo. É porque quando se está perante uma nova tecnologia, não se podendo prever, e a ciência não pode prever todos os impactos que ela tem, e todas as consequências, há sempre imponderáveis, se introduzir uma nova tecnologia muito rapidamente, se alguma, e portanto ela se disseminar, se alguma coisa correr mal, as tais coisas que não poderiam ocorrer, mas que a probabilidade era muito pequena, mas veio-se a verificar, então os impactos negativos também poderão ser devastadores. Pelo contrário, se uma nova tecnologia, se for sendo introduzida gradualmente, utilizando o princípio da precaução, os cuidados, se algum fenómeno que não estava previsto, ou que se negligenciou, ou considerava que não poderia ter impacto significativo, se vier a confirmar que isso não é assim e tenha mesmo esse impacto, então os resultados não serão tão devastadores. E, ao fim e ao cabo, este processo tem ocorrido praticamente com a introdução, ao longo da história da humanidade, com todas as novas tecnologias. Há quem advoga esse rápido avanço, há quem se oponha, isto leva a um atraso maior ou menor na implementação desta tecnologia, a sua generalização, e é exatamente este intervalo de tempo, desde, digamos, o momento em que essa tecnologia poderia ser utilizada, até o momento em que ela se disseminou e é, digamos, absolutamente geral, este intervalo de tempo permite aferir com mais cuidado todos os impactos negativos que possa advir dessa nova tecnologia e arranjar contramedidas para os evitar. Portanto, não é negativo que tenha havido estes atrasos, que os senhores disseram na intervenção do Sr. Professor Pedro Favreira, a certa altura, uma certa desilusão com o facto de na Europa isto parece que não arranca. Isto não é necessariamente negativo. Porque este compasso pode permitir, por um lado, irá incentivar os defensores da nova tecnologia a aprofundarem mais os seus estudos, no sentido de mostrarem com maior grau de exatidão e de probabilidade que, efetivamente, é uma tecnologia sem problemas. E se, esperemos que não alguma coisa correr mal, esta, digamos, esta lentidão ou menos rapidez, dependendo do ponto de vista da introdução da nova tecnologia, que permitirá tomar medidas que não tornem os seus impactos devastadores. Portanto, a nossa posição relativamente a esta nova... Nossa, estou a falar do Partido Comunista Português, é obviamente uma posição, não é de negar o progresso científico e tecnológico e negar uma nova tecnologia, a utilização só porque é nova. É apenas funciona o princípio da precaução. Vai-se introduzindo, vamos analisando, os especialistas na matéria vão fazendo os seus estudos, mostrando as vantagens e inconvenientes, gera-se necessariamente aqui uma discussão que nós acompanhamos com todo o interesse e se efetivamente esta nova tecnologia cumprir aquilo que os seus defensores dizem que ela poderá fazer, ela inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, irá generalizar-se. Se pelo contrário, as pessoas que, e também há cientistas que, presumo, estarão contra esta nova tecnologia e alertam contra os seus, relativamente aos seus problemas. Se essas pessoas tiverem razão, então este, digamos, atraso na implementação da tecnologia será favorável porque nos pode permitir tomar medidas que impeçam, digamos, impactos ou consequências muito negativas. Então acho que está tudo normal aqui. De um lado, tenta-se avançar com a nova tecnologia, do outro lado, há quem a tente travar. Isto leva a um determinado intervalo de tempo em que os políticos, e digamos, eu aqui falarei por mim e pelo meu partido, mas se analisamos com todo o cuidado, ouvimos os vossos argumentos com toda a atenção, recebemos aquela documentação, aliás, não é a primeira vez que contactamos com estas matérias, ouvimos também com toda a atenção e associações que estão contra esta nova tecnologia, ou acham que ela deve ser limitada, e aguardamos, sempre utilizando o princípio da precaução, que, digamos, esta nova tecnologia e a ciência siga o seu curso normal e, portanto, é esta a nossa posição. Só um pequeno parênteses relativamente à questão da liberdade de escolha. A liberdade de escolha, tudo bem, mas a liberdade de escolha do agricultor é uma liberdade que está condicionada ao facto de não poder prejudicar outros agricultores, por exemplo. Ou, se quiser um exemplo que pode não ter muito a ver com isto, se eu tiver aqui uma casa em Lisboa, para, licenciada para a habitação, poderia dizer, bem, eu tenho liberdade de escolha, a casa é minha, ou utilizo para a habitação uma fabriqueta. E, portanto, mas não é permitido. Portanto, porque essa minha liberdade de escolher dar, criar lá uma fabriqueta na minha casa iria perturbar os vizinhos. Portanto, quando se fala da liberdade de escolha do agricultor, tudo bem, desde que se comprove que essa liberdade de escolha não vai comprometer as culturas do agricultor que está ao lado. Por exemplo, através da contaminação de uma agricultura não geneticamente modificada com outra. Claro que há estudos que dizem que se houver uma separação, não sei de quantos metros, ou umas linhas lá de separação, que a contaminação reduz exponencialmente e vai quase a zero. Mas também há quem afirme que não é bem assim, poderá haver circunstâncias em que poderá ocorrer essa contaminação. Ou seja, mais uma vez, é preciso estudar mais aprofundadamente estas matérias, de forma que, se um agricultor escolher fazer uma cultura com organismos geneticamente modificados, essa sua escolha apenas, digamos, o possa afetar a si próprio e não aos outros agricultores, outras pessoas que o rodeiam. Portanto, é a liberdade de escolha, mas com este mas, que não é pequeno. Mas relativamente, digamos, às questões que levantaram da competitividade, produtividade, etc., nós acompanhamos isso com muita atenção, vemos esses dados. É um problema que existe real na humanidade e esta tecnologia tem a potencialidade poder resolver muitos desses problemas que referiram, por exemplo, os problemas da erosão do solo ou da produção agrícola, às vezes em ambientes que são adversos a essa produção, aumentar, digamos, a produção por hectare, etc. Isso permitiria resolver problemas com que nos debatemos na humanidade, mas, mais uma vez, o princípio da precaução. O objetivo é nobre, é justo, mas temos que também não esquecer os potenciais problemas que aí surgem. Para terminar, dizer-vos que estamos à vossa disposição, se tiverem materiais que nos queiram enviar e fazer chegar ao grupo parlamentar do PCP, estaremos sempre muito empenhados em e acompanhar essas matérias, porque é um assunto que consideramos muito relevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada,
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu tenho que me ausentar, porque tenho que receber a Sra. Vice-Presidente da República da Bulgária e eu não posso chegar atrasada, portanto, o que eu iria pedir, se possível, era se podiam fazer chegar por mail, pelo menos, a minha questão, a questão que eu deixei colocada. É possível? Peço imensa desculpa.
Obrigada. Muito bem. Então, eu dava novamente a palavra ao Sr. Professor, ou quem entender, para... Sr. Deputado, não. Não, da minha parte também, em representação do meu partido, vamos de devida nota e vamos analisar com cuidado os documentos que nos foram enviados. Aliás, estas questões prendem-se também muito com a agricultura. Eu também enviar aos meus colegas da Comissão da Agricultura e iremos acompanhar atentamente estas questões. Eu, portanto, dava-lhe a palavra novamente para esclarecer algumas questões levantadas pelos senhores dois deputados ou para algum comentário final que desejem, pedindo 5 minutos. Máximo 10, porque, entanto, já temos outra audição a seguir.
Claro. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade ainda de intervir. Eu penso que será mais útil neste momento, talvez, confrontar algumas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Santos, porque... Peço desculpa. Não, eu sou péssimo para nomes. Não leva mal. Sou péssimo para nomes. Peço-lhe imensa desculpa, não leva mal, foi realmente compreendi mal. Bem, eu fui membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida durante 6 anos. E, portanto, julgo compreender as questões que me são levantadas relativamente aos princípios ao princípio da precaução. Portanto, não é algo que tome... De um ponto de vista leve. A minha questão relativamente a esta tecnologia é que o princípio da precaução sistematicamente colocado para se questionar a utilização desta tecnologia depois de, por exemplo, só na Europa se terem gasto ao longo dos últimos 25 anos 300 milhões de euros com a intervenção de mais de 400 grupos de investigação e, no final, até agora, não se ter conseguido encontrar nenhuma razão suficientemente forte para dizer esta tecnologia não deve ser utilizada, começa-me a pesar, compreende? A minha questão é, sim senhora, reconheço a necessidade de utilizar de alguma precaução quando uma nova tecnologia é apresentada e, sobretudo, quando ela é utilizada, quando poderá vir a ser utilizada profusamente no meio ambiente e com impactos possíveis, não é previsíveis, mas possíveis, quer na população humana, quer no ambiente, nos ecossistemas em geral. Portanto, deixe-me só acrescentar que eu sou biólogo de formação, portanto, tenho uma noção das questões relacionadas com as dinâmicas dos ecossistemas. A minha questão é, esta constante retomar de que o princípio da precaução deve ser observado relativamente a uma tecnologia que ao fim de 15 anos demonstra que os impactos são não negativos, mas positivos, na maior parte dos casos, para o meio ambiente e para as pessoas. Que a resposta que eu daria à senhora deputada claramente é que neste momento não existem razões para se considerar os produtos, portanto, as plantas geneticamente modificadas mais prejudiciais à saúde do que qualquer uma ou outra planta congénere não transgénica. Portanto, quando eu digo que não existe mais, já estou a responder à sua outra pergunta. Ninguém vai poder dizer que esta tecnologia é 100% segura. Não existem tecnologias 100% seguras. Existe uma tecnologia que nós utilizamos diariamente e que mata 10 milhões de vertebrados ao ano na Península Ibérica. E é uma tecnologia que ninguém reclama de que não deve ser utilizada. Se calhar o Sr. Deputado neste momento está a perguntar qual é. E eu vou-lhe dizer, é uma tecnologia que o Sr. Deputado também utiliza, é um motor de combustão. Bem, utilizando coisas que são absolutamente assumidas e para o qual ninguém clama pelas questões dos princípios de precaução, só na Península Ibérica nós criamos um problema dramático em relação à preservação da fauna ibérica, que ainda por cima, curiosamente, é das que preserva o espaço ibérico, é dentro da Europa aquele que preserva o maior nível de biodiversidade. É só um exemplo. A questão é, Onde é que encontra, por exemplo, o Sr. Deputado, algum dado relativamente a que as variedades transgénicas, que neste momento são utilizadas em todo o mundo, têm um impacto deste calibre? Dir-me-á, está bem, mas o motor de combustão foi sendo adotado ao fim de vários anos, primeiro nos Estados Unidos e depois progressivamente na Europa, e levou o seu tempo. Isso não impediu as pessoas de continuarem a utilizá-lo, independentemente dos impactos negativos. O que é curioso é que quando eu confronto esta tecnologia, eu devo-lhe dizer também porque é que, já agora, mais um parênteses, eu sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a disciplina que eu sou, uma das disciplinas que eu sou responsável é precisamente biotecnologia vegetal. E, portanto, tenho, e no meu laboratório que dirijo, há vários artigos publicados com produção de plantas transgénicas, não diretamente para a agricultura, mas para efeitos de investigação. E, portanto, o meu grande problema é quando eu começo a confrontar os impactos visíveis ao longo de 15 anos desta tecnologia e dos conhecimentos científicos que eu tenho desta tecnologia, com os impactos negativos de muitas outras tecnologias que não são questionadas, percebe? E o equilíbrio relativamente àquilo que as pessoas dizem, que é preciso ter precaução relativamente a umas coisas e as outras. E isto cria-me, de facto, cria-me aqui uma dissonância que me custa resolver. Percebe? E isto depois tem outros efeitos, não é? De facto, o que se perspectiva, ou o que se vê na Europa, é que a Europa, obviamente, tem critérios de qualidade que são mais elevados que a maior parte dos restantes países. Não tenho nada contra isso, pelo contrário, acho que isso é uma vantagem civilizacional, se quiser. Mas ao mesmo tempo, por causa de não aceitar uma tecnologia que nos outros países demonstra também criar vantagens, mesmo do ponto de vista civilizacional, cria problemas aos seus agricultores, cria problemas ao seu ambiente, e cria problemas do ponto de vista social e económico. E isso, para mim, são contradições que não se resolvem apenas para uma pessoa dizer porque há investigadores que nem todos estão de acordo. Obviamente nem todos estão de acordo, mas nem todos estão de acordo relativamente à maior parte das tecnologias que se utilizam. Nem relativamente a qual é o valor da velocidade da luz que se assumiu absoluto, as pessoas estão de acordo neste momento. Portanto, a minha questão continua a ser a mesma. Quantos anos é que será razoável esperar para a Europa, não falemos nos outros países, para a Europa passar a utilizar esta tecnologia? A Europa está disposta, por exemplo, a deixar que empresas que desenvolvem esta tecnologia sistematicamente fujam para outros países, como aconteceu, por exemplo, na década de 80 e que está a acontecer agora outra vez, simplesmente porque não têm ambiente para poderem desenvolver a tecnologia? A Europa está disposta a continuar a produzir de uma forma tradicional e, portanto, com todos os impactos negativos que isso tem no ambiente, ou então está disposta a utilizar apenas a produção, o modo de produção biológico como forma de garantir alimento para as nossas sociedades? É que nós somos claramente deficitários em produção. Vamos continuar assim, aceitamos isso? Esta, para mim, são estas as questões que estão em cima da mesa. Confrontado, obviamente, não nego a necessidade da observação dos princípios de precaução, mas no balanço eu não sinto que seja legítimo, neste momento, colocar isso mais como um peso mais importante do que as provas que existem atualmente relativamente a esta tecnologia em particular. Penso que tentei responder ao que disse. Faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua pergunta. E a sua observação é muitíssimo... é pertinente e é um comentário que nós ouvimos a maioria das vezes. Evidentemente, quando eu disse primeiro, porque achei que tinha pouco tempo e reduzi as frases, e quando disse é seguro, evidentemente que nada é 100% seguro, isso todos nós sabemos. sou agrónoma de base e, portanto, tive bastantes cadeiras de biologia e sei que nada, tal como o professor disse, que nada é seguro. E quando eu comecei com estas plantas geneticamente modificadas na minha exploração agrícola, também tive essa preocupação que o Sr. Deputado aqui colocou, de saber, então, mas afinal eu vou-me informar, é seguro, não é seguro, evidentemente tem mais segurança ou tem menos segurança, e lembro-me que na altura consultei uma série de coisas e tudo aqui encontrei muito mais trabalho feito com consistência e com solidez e pessoas que recomendavam esta tecnologia, do que encontrei, se calhar não posso não ter procurado nas coisas certas, mas em princípio também faço parte de uma rede com outros cientistas a quem peço informação, encontrei muito mais trabalho científico com pés e cabeça, como o Sr. Deputado dizia, a favor do que, ou a dizerem que era uma tecnologia que não tinha mais, era, à luz da ciência, era segura, e, portanto, decidi avançar para uma tecnologia destas e recomendar a outros agricultores. Então, não foi assim uma coisa feita, assim, sem pensar, e muito menos recomendar a outros agricultores se eu entendesse que havia inconvenientes, embora fosse financeiramente mais vantajoso. Não foi o caso. O Sr. Deputado também falou num aspecto que eu tinha dito, tinha falado sobre a liberdade de escolha, e continua a defender. E há uma coisa que nós temos que nos dar conta, é que a liberdade exige coexistência. Sim, senhora. Mas se nós, os agricultores, começarmos a levar esse conceito a toda a coexistência entre eles, a Terceira Guerra Mundial vai ser provocada por agricultores e não por... Vai ter como base os agricultores. Porque problemas de coexistência temos nós todos os dias, com um agricultor que não controlou uma erva daninha na exploração dele, as sementes veio para de outro agricultor e o agricultor no ano seguinte tem que utilizar mais pesticidas porque tem uma erva daninha nova, a erosão de um agricultor que não cumpre determinadas técnicas conservacionistas, que depois a terra do agricultor vem parar à do seu vizinho. Quer dizer, os agricultores vivem há milhares de anos a gerir a coexistência. E aqui também tem que haver essa liberdade, e porque nós podemos pensar, um agricultor faz geneticamente modificado, pode prejudicar outro que está ao lado, mas o outro não nos deixar fazer a nós uma variedade, ou outro agricultor uma variedade geneticamente modificada, também está a prejudicar o outro agricultor, não o permitindo fazer essas culturas geneticamente modificadas. Quer dizer, a coexistência na agricultura é uma coisa que, se for levada a sério, vai haver muitos problemas. Porque depois os agricultores vão começar a dizer, mas aquele agricultor não faz assim e prejudica-me a mim. E daqui não saímos. Portanto, a coexistência com as geneticamente modificadas, tal como ela é feita em Portugal, em que a lei é bastante restritiva, mas os agricultores cumprem, há controle do Ministério, é avaliada se há ou não transferência de pólen de um agricultor para o outro. Todas as transferências que houve foram sempre inferiores ao limiar de preocupação. Quer dizer, se há país em que a coexistência é assegurada, evidentemente a 100% nunca se consegue, porque transferência de pólen pode sempre haver, mas eu também posso ter transferência de uma erva daninha de um agricultor para a minha exploração e vir a ter ali um problema muito sério. Portanto, quando nós falamos em liberdade de escolha, é dentro de determinadas regras de coexistência que, evidentemente, têm que existir e existem. Reiterando o que o professor Pedro Ferreira disse relativamente ao conceito de precaução, não é? Princípio da precaução, ele, de facto, está a ser utilizado naquilo que nós vemos e naquilo que nós estudamos e na procura da informação, ele está utilizado meramente como impedimento, muitas das vezes, e não como com uma base científica por trás e demonstração que diga, não, mas nós temos que utilizar este período de precaução. É utilizado um bocadinho assim, e muitas das vezes nós não percebemos se esse princípio de precaução não é um princípio de comercialização, se não é um entrave de alguns países que querem travar determinados países, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália, que são importadores líquidos de milho, por exemplo, e há uns países que não querem que esses países se tornem menos importadores, porque esses países são o escoamento da produção deles. E por isso aqui há que ver que pode haver aqui também muito uma parte comercial e uma parte política e não uma parte seriamente científica.
Muito obrigado pela vossa apresentação e pela vossa explicação. Como perceberam, os vários deputados e os vários grupos parlamentares ficaram sensibilizados para esta matéria e vão naturalmente ter isso em conta. Neste momento não há nenhuma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Aliás, tanto quanto percebi, esta questão não pode ser vista só em Portugal, mas no todo que é a Europa. Mas, enfim, estamos naturalmente atentos e sensibilizados e sempre disponíveis para que nos enviem algo que vá tirando as dúvidas que aqui foram colocadas. Portanto, não hesitem sempre que tiverem algo novo a enviar para a Comissão, que nós, ou para a Comissão da Agricultura, teremos todo o gosto.
Mesmo.
Ok, obrigado. Muito obrigado.